Olá, este é o POCast, o podcast da pesquisa operacional. Acomode-se onde estiver e aproveite a jornada. Hoje nós temos uma convidada especial, a Catarina Junqueira. Ela é especialista em otimização logística, tem 8 anos de experiência, aproximadamente, em projetos acadêmicos, de consultoria e também com empresas. Ela tem um doutorado na área de engenharia elétrica e um mestrado em pesquisa operacional pela Unicamp. Ela também é formada em comércio internacional pela Unicamp, o seu bacharel, a sua graduação. Então, vamos pedir aqui, vamos receber a Catarina. Catarina, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bem-vinda. E vamos conversar sobre pesquisa operacional hoje, né?
Obrigada pelo convite.
Catarina, eu gostaria de começar a sua carreira. Vamos falar um pouco da sua carreira, como ela se desenvolveu. E começando pela sua graduação, né? Eu vi que você fez uma graduação em comércio internacional, depois fez alguma coisa na área de matemática, e
Foi.
aí, quando foi fazer mestrado, doutorado, enveredou pelo mundo da pesquisa operacional. Como é que foi essa sua trilha acadêmica que levou até a PO?
Foi um pouco convencional, né?
Sim.
Eu fiz a graduação em gestão de comércio internacional e a pesquisa operacional fazia parte da grade. Então, no final do curso tinha a disciplina e eu gostei bastante quando eu fiz, o professor também era bem legal e no último dia de aula ele anunciou para a turma que abriu o mestrado em pesquisa operacional no semestre seguinte, ainda não tinha, ia ser a primeira turma.
Ah, legal.
E aí eu me inscrevi.
Então você foi pioneira nessa área lá na universidade.
Fui da primeira turma do mestrado.
Ah, que engraçado. Isso foi em que ano?
2013.
Interessante, né? Que uma universidade como a Unicamp só venha ter um mestrado em pesquisa operacional em 2013, né? Uma coisa que. Será que eles não tinham nada antes? Interessante isso.
Tem um mestrado no IMEC, né, na matemática aplicada, então o pessoal deve seguir essa linha de pesquisa também, né? Já vi também alguns trabalhos em otimização na elétrica, onde eu fiz o doutorado no Instituto de Computação, mas o curso mestrado em pesquisa operacional não tinha. Inclusive agora mudou, não é mais pesquisa operacional, né? O programa agora virou engenharia de produção e manufatura, se não me engano, e aí você pode seguir a linha de pesquisa operacional dentro do programa.
Ah, tá.
Mas quando eu fiz, era só pesquisa operacional.
É interessante. Os nomes vão mudando, mas o conteúdo não varia muito, porque
Ah, sim.
o conteúdo, a essência da pesquisa operacional já está aí há bastante tempo. A questão é só saber como vai dar o nome mais adequado para o momento, mas os objetivos acabam sendo os mesmos, não é certo isso?
Sim, é isso mesmo. E, mas depois eu gostei e continuei.
Mas você gostou? Qual é assim, a atratividade que você encontrou na pesquisa operacional em si? Porque tem aquela questão de pesquisa acadêmica mesmo, o pessoal fica envolvido muito com aquela parte dos modelos matemáticos, etc. Mas tem um outro lado que é muito voltado para a aplicação efetiva daqueles modelos. E aí isso é uma coisa que a gente vê que algumas empresas têm bastante isso. Mas principalmente fora do Brasil. No Brasil, isso é uma coisa recente, a aplicação efetiva da PO num contexto mais amplo. Se você for nos Estados Unidos ou na Europa em geral, o pessoal isso usa muito em várias situações. Então, qual foi a sua primeira atração? Assim, foi o lado mais acadêmico, modelo matemático ou o lado mais prático?
Na verdade, eu sempre gostei dessa área mais de exatas, né? Então, como eu tinha feito um curso mais de humanas, então eu estava meio querendo voltar para ou seguir mais para uma coisa mais exata, né? E a pesquisa operacional é legal que você precisa também ter um conhecimento, como é muito aplicado, né? Dependendo do que você for aplicar, então você precisa ter um conhecimento um pouco de gestão, às vezes. Então, eu achei que casava bem, assim, o que eu já tinha estudado e para onde eu queria seguir.
E aí, você achava que teria uma carreira mais para o acadêmico ou você buscava uma carreira no mundo corporativo?
Não, inicialmente, eu não via muitas vagas nessa, como eu, pelo menos nessa época do mestrado, até o começo do doutorado, nem conhecia. Tinha uma empresa que eu conhecia de Campinas mesmo, que era uma consultoria de porte, acho que médio ou pequeno, que fazia projetos de consultoria utilizando pesquisa operacional, mas não sabia de muitas empresas. Acho que foi mais pelo interesse acadêmico, assim, inicialmente.
E depois você viu que bom, existe um grande campo acadêmico, tem muitas áreas de pesquisa, muitas faculdades desenvolvendo pesquisa com essa ciência. A gente vê lá o grupo do IME, com o professor Marcos dos Santos, que trabalha bastante, pesquisa, publicam bastante artigos. E tem as outras universidades, a Federal Fluminense, as faculdades do Rio, faculdades do Nordeste, agora também tem. Outras faculdades para o estado de São Paulo também tem isso, que tem muito estudo acadêmico, tem bastante coisa, os grupos de pesquisa, mas a gente fica um pouco, estava um pouco fechado nisso. Parece que agora o horizonte se expandiu mais. O que você acha?
Sim, o legal da pesquisa operacional é que tem muita aplicação também, né? Onde eu fiz o mestrado, por exemplo, tinha o pessoal que tinha se formado em ciências do esporte, né? Que é um dos cursos que tem lá no campus. E eles faziam bastante aplicação de pesquisa operacional no esporte.
E ele já denominava como pesquisa operacional?
Sim, acho que sim.
Já, né? Que às vezes usam-se os modelos de PO, mas não falam, né? Dá outro nome e tal, pelo menos não está dentro da estrutura do que é a pesquisa operacional, conforme descrita no, na literatura tradicional. Eu vi que você, no seu mestrado, você desenvolveu um trabalho que você poderia falar um pouquinho sobre o que foi, depois você fala sobre o doutorado também, para a gente contextualizar para as pessoas aqui.
O problema do meu tanto mestrado quanto doutorado, o problema foi o mesmo, né? O que mudou foi a abordagem, que era o problema de integração de dois problemas que na literatura normalmente são abordados de forma separada, que é você retirar contêineres que estão armazenados num pátio de contêineres e carregar eles no navio. Esse navio viaja para vários portos. E em cada porto que o navio para, eu tenho que retirar ele do um container, né, que vai descer naquele porto do navio e descarregar ele naquele porto.
E aí você aplicou, qual a diferença básica? O problema é o mesmo, no contexto geral, mas do mestrado você aplicou alguma técnica que foi diferente no doutorado? Como você abordou problemas em cada
No
situação?
mestrado foi mais meteorística e no doutorado utilizei uma abordagem exata. Então, qual que é a dificuldade desse problema, na verdade, né? Cada movimento que você faz com o container, existem inúmeras possibilidades de posições que você pode colocar, né? Então, quando você começa a avaliar todas as posições que você poderia colocar cada container, são muitas, né? Então, para você tomar essa decisão sozinha, sem a ajuda de nenhum modelo ou alguma coisa, é muito difícil, né? Você tomar uma decisão que você aloque esse container em algum lugar que não vai gerar um movimento adicional, né? Ou seja, eu coloco um container em cima de outro container que eu tenho que retirar antes, porque ele vai descer no porto antes. Então, eu teria que mover ele de novo, colocar, como eles estão organizados em pilha, um em cima do outro,
Sim.
né? Então, sempre que eu movo um container, eu aloco ele em cima de outros containers, mas eu tenho que tomar cuidado para não colocar ele em cima de outros que vão sair antes, para não ter que mover de novo em outro porto. E aí, cada movimento custa muito dinheiro, né?
E aí você tem um problema de também conhecer as localizações atuais, passadas e futuras do container, como é que você consegue esses dados para isso?
No meu caso, a gente mesmo gerou exemplos. Então, eu gerava partes aleatórias, gerava aleatoriamente alguma distribuição de onde cada um ia descer, e aí eu rodava a solução que eu
Na
tinha
solução.
proposto.
Ah, legal. Nos exemplos reais, aí deve ter alguma maneira do operador logístico pegar esses dados ou ver qual é a posição esperada dos contêineres, né? Deve ter alguma tecnologia aplicada para isso, correto?
Sim, eles sabem onde eles estão e onde eles vão descer, que é a informação que eu precisava.
E aí você não tinha acesso às informações de dados reais de movimentação, né? Porque
É, isso
isso não está disponível
infelizmente foi
facilmente.
difícil.
É isso que é interessante, né? Me parece que fora do Brasil, talvez seja um pouco mais fácil, não vou dizer que seja muito mais fácil, obter dados de problemas mais próximo do reais ou reais, mesmo que você faça uma adaptação nos dados por causa de sigilos, etc. Mas há uma certa interação, maior interação, eu diria, entre as empresas que querem soluções e a academia. E aí um se nutre do outro, né? Quem trabalha na academia consegue dados, né, sem ter que estar recorrendo a dados, que não são de um modelo real, né? Você percebeu
Ah,
essa?
sim. Sempre que você tem dados reais, você pode pensar melhor a solução, né, que você vai propor baseado num problema real, de verdade.
É, só que encontrar os dados reais é um pouco mais difícil em alguns lugares, né? Esse aqui é um detalhe
Sim.
importante. Agora, você dentro da academia, né? Como você estava fazendo mestrado, doutorado, que dificuldades maiores você encontrou para a gente tentar mostrar aqui para as pessoas que têm interesse em seguir um caminho parecido, para poder desenvolver esse trabalho, né, e talvez pensando numa carreira? O que mais dificultou a sua vida?
Bom, acho que a parte de dados, um pouco, também a parte de. Precisava de o modelo, quando no doutorado principalmente, eu fiz um modelo exato, né? Então ele era enorme. E eu não tinha máquina que aguentasse rodar isso.
Você não tinha acesso aos computadores mais poderosos para isso, usando a
Eu tinha
estrutura
um
da faculdade?
computador bom, mas por sorte. Eu consegui uma contribuição de uma pessoa na IBM e eu rodei nos clusters da IBM. E porque o problema eram milhões de variáveis, né? Eu deixava 5 dias rodando. Então, no meu computador não rodava, no computa meu computador pessoal não rodava, no computador laboratório não rodava, eu fui escalando. Aí eu consegui o cluster.
Isso é interessante. É que a gente vê, né, assim, nos cursos, na literatura, são aqueles probleminhas, né, com poucas variáveis, a gente vai rodando tudo facilmente. Aí quando você cai com um problema um pouquinho mais complexo ou problemas do mundo real, a coisa fica bem mais difícil, né? Esse exemplo é muito interessante.
Sim, e outra dificuldade mais pessoal é que, como eu vim da administração e fui para pesquisa operacional, eu não tinha no início uma base tão forte de matemática. Então, depois eu tive que correr atrás um pouco, mas consegui, deu tudo certo.
Você percebeu que talvez a base matemática poderia ser melhor trabalhada no próprio curso? Quer dizer, seria necessário ter uma matemática muito avançada para fazer o que é necessário na aplicação prática da pesquisa operacional?
É, eu digo mais para fazer as disciplinas, né, que tinha que fazer do programa mesmo. Porque a gente fez disciplinas de otimização linear, não linear, então tem bastante coisa, demonstrações, né, que precisa de cálculo, álgebra linear. Cálculo 1 eu tinha feito. Mas álgebra linear não tinha.
É porque digamos, um ensino muito, muito voltado para pesquisa de modelos mesmo. Então, precisa desse conhecimento básico da matemática para desenvolver os modelos.
Sim, mas eu acho importante nesse momento para você também entender o que acontece por trás, né, dos modelos.
Sim, é bem importante para você. Aí sim, você conhece digamos, a parte interna dos modelos, como eles funcionam, e depois você pode até criticar os resultados, porque você tem melhor conhecimento do funcionamento. Daí, para olhar se o resultado é bom ou ruim, isso aí deve ajudar bastante.
Sim, com certeza. Talvez você mudar um pouquinho a modelagem, né, de uma forma que o solver consiga resolver mais facilmente.
Você tem esse problema. Você pensar em usar alguma coisa numa programação linear ou algo parecido, outro problema de programação, desse programação matemática, aí você vai ter que pensar em algumas soluções bem para facilitar a sua vida. Agora, uma pergunta um pouco mais do ponto de vista de carreira dentro desse mundo. Quantos estudantes tinham com você nesse tanto no mestrado quanto no doutorado?
Que estavam, por exemplo, tinham ingressado no mesmo semestre
Por
das
aí,
turmas.
mais ou menos, não precisa ser muito. Só para ter uma ideia do interesse de quanto a gente está trabalhando
Não
nisso.
eram, agora eu acho que não vou lembrar, mas não eram, no mestrado, talvez 30, na engenharia elétrica, acho que sentia mais pessoas, né?
Mas aí o
O curso
pessoal.
era mais tradicional, acho que tinha mais procura, eles tinham mais bolsas também.
O fato das bolsas também ajuda muito, né? Porque não tem como. Você vai fazer um mestrado, um doutorado, com a dedicação que é necessária, tem que ter um investimento em bolsa, lógico. Muito, muito importante. Agora, quando você falou no doutorado, que era na área de engenharia, que era dentro da engenharia elétrica, como você disse, você segue pelo caminho da PO, mas muitos seguiram para a PO ou menos, do total que tinha fazendo doutorado na área de engenharia elétrica?
Sim, o doutorado em engenharia elétrica, mas a faculdade é engenharia elétrica e computação. Então, até que tinha bastante gente. No laboratório que eu trabalhava, quase todo mundo seguia em pesquisa operacional, mas mais em aplicações de problemas de planejamento energético.
É bom, bem a ver com a faculdade, né? Interessante.
Sim, mas
Claro.
tinha alguns variados. Tinha uma colega do meu laboratório que aplicava pesquisa operacional num problema de doença de laranja. Tinha uma outra que era de alguma coisa com a cadeia de produção de leite.
É muito
Então,
bom.
a maioria era mais energia elétrica mesmo, mas tinha alguns outros também, como eu.
E por que que você se interessou por essa vertente da logística, da otimização de logística?
Bom, inicialmente quem sugeriu esse tema foi meu orientador. Acho que várias pessoas acabam seguindo assim como eu, né? Porque já era a linha de pesquisa dele, já tinha algumas coisas iniciadas e eu continuei, não nesse problema exatamente, mas aí eu expandi uma pequena coisa que ele já tinha iniciado.
E aí, bom, aí você conseguiu desenvolver e isso você percebeu que ali tinha uma boa oportunidade de desenvolvimento profissional, porque é uma área vasta, né?
Ah, sim, agora, principalmente com a pandemia, né? Problemas logísticos estão cada vez mais complexos, mais importantes para as organizações.
Parece que houve um despertar para o valor e a importância de resolver a logística adequadamente, porque hoje você pode comprar, se expandiu muito, como você falou, na pandemia, posso comprar praticamente qualquer coisa diretamente através da internet, de várias maneiras, né? Site, aplicativos, e tem que estar preparado para entregar isso de maneira bem rápida. Isso demanda toda essa otimização logística.
Sim, as decisões têm, você tem que considerar muitas coisas e decidir de forma rápida.
Você imagina como uma Magazine Luiza, Casas Bahia, no caso do Brasil, que trabalham muito com isso agora, ou a Amazon, nessa operação mundial, é um desafio interessante.
Sim, a concorrência está forte também.
Mas aí as oportunidades, como a gente falou, estão aparecendo para quem quer trabalhar nisso. E você acha que para quem está começando hoje, né, que já está começando a pensar na carreira, que está vendo que o mundo digital está evoluindo muito rápido e está cada vez demandante, é uma bom caminho pensar nisso em pesquisa operacional, mas obviamente não só em logística, mas num espectro mais amplo?
Sim, acho que sim. Agora, cada vez mais as decisões vão ser baseadas em dados. E só os dados não bastam, né? Você precisa de modelos para te ajudar a tomar a decisão. Então, eu acho que essa área ainda está começando a ser descoberta aí
E aí, como é que
pela indústria.
essa área vai se posicionar, na sua visão, com relação às áreas mais populares que a gente... Você entra hoje no LinkedIn e vê as vagas de emprego, é todo mundo procurando cientistas de dados ou fala muito em machine learning, que é cientista de dados e que tem conhecimento de machine learning. É difícil encontrar uma vaga rotulada especialista em pesquisa operacional. Tem pouco ainda. Como é que a
Tem
gente
bem
pode se posicionar?
menos. Tem bem menos, mas eu tenho visto que está crescendo, assim.
Felizmente, né? Que bom.
Sim, tem bem mais agora do que quando eu comecei a pós-graduação.
Mas ainda não tem essa
Tem
visão
bastante.
clara, não é? O que é um cientista de dado? Cientista não. O pessoal vê o que é cientista de dado porque tem muita divulgação. Mas então, qual a diferença de pesquisa operacional para ciência de dados? O que você falaria para essas pessoas? Olha, o que tem numa tão diferente de outra? O que você imagina para que eles possam? Olha, é bom essa área.
Tem que tomar cuidado com isso.
Não.
Mas, bom, tudo que você tenha uma tomada de decisão envolvida, você pode utilizar a pesquisa operacional, né? Às vezes não é só um problema de você classificar ou de você prever, mas a pesquisa operacional anda em conjunto, né, com essas áreas.
Na verdade, essas áreas
Então,
são. Até tem uma definição que a gente fala muito, o professor Marcos fala muito na Casa da Pesquisa Operacional, que está dentro da definição do que é pesquisa operacional, e se você olhar lá nessa definição, na Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional, que coloca a ciência de dados como um dos elementos, uma das técnicas usadas pela pesquisa operacional para poder resolver problemas. Como tem várias outras técnicas da estatística e de várias outras áreas. É uma ciência que utiliza ferramentas de todos os lados, né? O pessoal podia enxergar. Você acaba tendo uma visão ampla de várias ferramentas. Não fica restrito, não é mesmo?
sim.
Você começou fez mestrado, doutorado. Por que que você não resolveu entrar pela carreira acadêmica, seguir já a carreira de professor, professora, no seu caso, etc.? O que que te fez pensar em ir para um outro caminho que não fosse? Depois a gente vai falar da sua parte mais empresarial aí, mas por que que não se tornar professora ou viver no mundo acadêmico?
Bom, eu comecei fazendo consultoria, né? Então é bem legal porque é muito diferente da academia, né? O ritmo é outro. Você trabalha com muito mais problemas. Acho que desde que eu terminei o doutorado, eu passei por tantos problemas e meu doutorado sempre estava ali 6 anos no mesmo. Foi legal, foi bastante legal para expandir, para desenvolver também outras áreas, outros skills, né? Mais pessoais. Que na academia acho que era muito eu sozinha trabalhando.
O trabalho em
Então.
equipe em empresas é muito maior. Primeiro que você tem equipes muito variadas, você tem que se interfacear com várias áreas da empresa, ainda mais quem trabalha
Sim.
como você está falando, pesquisa operacional, aí você vê que envolve muitas variáveis de todas as áreas da empresa. Isso é muito relevante. E você começou
Sim.
quando você fez a transição, quando acabou o doutorado, como é que foi a transição para esse mundo empresarial? Você falou que trabalhou com consultoria? Como é que foi isso?
Foi, eu comecei numa consultoria, ela fazia estudos Bom, basicamente participei de dois projetos que eram estudos para saber. Era um problema de localização de facilidades. O cliente queria saber onde ele podia abrir um CD, dado a localização dos clientes, dos fornecedores, os custos de transporte que ele já tinha.
Que técnica vocês usaram para resolver esse problema?
Foi um modelo exato.
É um modelo exato? Ah, legal.
Foi um modelo exato.
E aí você.
Resolvemos com o
Com
Cplex.
Cplex? E aí vocês. Bom, aí vocês tinham como rodar isso. Esse modelo era muito grande, tinha. Ou dava para rodar em, sei lá, em computadores normais? Como era isso?
Era grande, mas dava para resolver rápido, era um pouco mais simples, né? Gerava menos variáveis.
Digamos assim, como é que foi essa interação com o cliente vendo esse tipo de abordagem um pouco mais científica, digamos assim, para resolver um problema desse tipo? O que que o cliente achou? Qual foi a reação deles?
Engraçado, na verdade, acho que mais engraçada a minha reação, né?
Sim.
Porque quando você está na academia e aí você faz um modelo e você está conversando com outras pessoas que já entendem o que você está fazendo, e você fala, ah, deu esse resultado, a pessoa entende e fala, ah, tá bom. Mas aí quando você começa a conversar com outras pessoas que não conhecem muito bem da técnica, então fica muito. Você tem que explicar de outra forma, né?
Então, você teve que aprender a linguagem do negócio, né? E explicar para as
Sim.
pessoas, não em termos técnicos, científicos, de modelos que eles não entendem nada, mas como mostrar que, do ponto de vista de negócio, aquilo funciona. Como é que foi essa transição de você aprender uma nova linguagem?
Ah, no começo, acho que aprendi como ainda estou aprendendo, né? Cada vez um pouquinho mais, tentar explicar de forma mais clara. E também os prazos são bem menores, né? Na academia, às vezes, a gente tem tempo de ir na literatura, consultar o que já foi feito, mas o cliente quer para ontem, né?
Você tem que ter algumas técnicas já na manga prontas para abordar. E às vezes pode acontecer o caso de que você possa aplicar assim numa metodologia, digamos, ágil, quer dizer, entregar para o cliente pequenas respostas aos poucos, indo abranger no problema de maneira mais ampla. Não tentar resolver tudo de uma vez, mas indo aos poucos, isso dá melhor resultado.
Também você fala, ó, já tenho esse resultado, mas ainda não está considerando isso, então você tem que levar isso em consideração.
Então, você acha que aí, por exemplo, um conhecimento de como tratar esses projetos usando uma visão mais das metodologias ágeis, por exemplo, seja elas qual for, para ajudar a dividir o projeto em partes e fazer entregáveis que sejam úteis para os clientes, até você ter no final tudo resolvido, ou quase, mas pelo menos você entregou coisas, né? É que você falou, aquela coisa que o cliente quer alguma coisa para ontem, não vai esperar um ano para ter um resultado, né?
Isso é mais em consultoria, né? Porque com a consultoria você já fecha o projeto inteiro e aí tem data para. Sempre a consultoria, o cliente, na verdade, quer que você já tenha pronto. Só te dou os dados, agora
Me venha com a
resultado.
solução. Bom, não deixa de ser desafiador. E aí, para você conseguir esses novos conhecimentos para fazer essa transição do mundo acadêmico que você viveu durante 6 anos ou mais, né? Bem focada em mestrado, doutorado, e para você chegar lá agora, como é que eu vou conversar com eles? Como é que você tem feito para adquirir essa nova linguagem e conseguir transmitir para os seus clientes isso? Como é que foi isso?
Acho que uma experiência boa é sempre mostrar a solução de forma visual. Teve um projeto que eu trabalhei, por exemplo, que era um problema de roteamento de caminhões, né? Para uma empresa de fretamento de veículos, e aí eles, bom, já estão acostumados a fazer as rotas deles, né? E você chega lá, faz o roteamento, sugere outras rotas, e é isso, mas que estranho, como assim? Então, a gente tem que assim, desenhar mesmo, né? Falar, olha, esses produtos dessa origem para esse destino custa tanto. E aí, olha, fazendo esse outro caminho custa tanto. Então, assim fica melhor mesmo. Porque o modelo considera o problema inteiro, né? Nível Brasil. E era um horizonte de 15 dias, se não me engano. Então, às vezes, em um dia você pode fazer uma coisa estranha, mas que no final isso dá um custo menor. Porque talvez no terceiro, no décimo dia, vai ter uma vantagem. Então, se você olha só pedacinhos assim, é meio estranho, né? Mas a gente conseguia pegar exemplos e comparar com o que eles faziam para mostrar que tinha uma vantagem. E desenhou isso mesmo no mapinha, colocou os custos para ficar mais visual.
A apresentação com gráficos ou qualquer imagem sempre é mais fácil de entender para a maioria das pessoas, né? Isso é uma ferramenta legal. E vocês chegaram a usar grafos ou a teoria dos grafos para alguns problemas?
Sim, tinha grafos. Tem uma biblioteca bem legal do Python que chama iGraph.
Isso.
Tem algumas funções já de que te dá todos os caminhos, você acerta lá o número de nós, aí ele te dá todos os caminhos entre uma origem e destino que passam no máximo até esse número de nós que você colocou, o menor caminho. Bem legal.
É legal, a gente, só para referência, no episódio passado do nosso podcast, nós conversamos sobre grafos também, né? Com o professor Marcos dos Santos, e falando um pouco dessa teoria dos grafos, como é que ela se encaixa nesse mundo da psicologia operacional, os vários tipos de problemas que podem ser resolvidos. No episódio 9, nós falamos. O Thiago falou sobre R, etc. A gente falou de pacotes para solução em grafo, aí falou do iGraph também. Legal. E parece que uma coisa que a gente tem percebido ultimamente é a emergência do uso de grafos em várias áreas para resolver problemas. Os grafos estão se tornando uma coisa muito importante como ferramenta de solução e sendo usada na PO em várias situações agora. Você tem se defrontado muito com o uso de grafos?
Mas com esses problemas de roteamento, né? Também usa bastante.
É que tem surgido coisas novas que a gente tem visto, por exemplo, usando na área de machine learning, principalmente em deep learning, né? Mais em deep learning, com redes neurais com grafos, as duas coisas trabalhando juntos. Isso tem surgido também. Isso é interessante. Nos últimos 3, 4 anos, isso tem ganhado mais força. Uma área interessante para desenvolver. Agora, você, depois que fez a consultoria, participou dessa área de consultoria, foi para o mundo corporativo, não mais como consultor, mas como atora dentro do mundo das corporações. Como é que foi essa transição?
Bom, na verdade foi pensando em carreira mesmo, né, que eu fiz essa mudança.
Mas a carreira, do ponto de vista, sim. Corporativa mesmo, pensando que numa corporação, empresa em geral, você tem mais possibilidades, porque as possibilidades de carreira dentro de empresas são muito variadas, tem muitas áreas, muitas possibilidades. É diferente, obviamente, da academia, que tem, é mais limitada, e consultoria também é uma coisa que atua muito, mas a empresa tem um leque de problemas que é enorme. Isso deve dar,
Sim.
isso dá bastante oportunidade, né? Cria bastante oportunidades para quem quer trabalhar, né? E você encarou isso e viu que isso seria bom para você.
Sim, acho que tem bastante chance de se destacar, né? Ajudar a companhia a se destacar também pessoalmente. Mas com certeza tem a otimização logística principalmente, pode contribuir bastante no que a empresa está desenhando, né, para o futuro.
E aí, isso que você então resolveu se focar na otimização logística, bom, já tinha toda a base da sua formação, isso nas empresas. Como é que está isso agora? Você está vendo onde você está que estão buscando mais o uso do conhecimento técnico-científico dentro da otimização logística nas empresas?
Sim, eu acho que sim, bastante. Meu, eu tenho Eu sempre olho mais essa parte de logística, né? Mas tem também, eu já vi de computação quântica também, para a parte mais de agronegócio, né? De sementes.
A computação quântica é uma outra era que virá logo, né, e vai revolucionar isso tudo. Ainda estamos um pouco cedo, mas vai chegar um
Sim.
momento em que isso vai se tornar realidade.
Já, já. Vai, eventualmente a gente vai ter que aprender a fazer otimização em computadores quânticos para problemas mais difíceis ainda.
É engraçado que a gente ouviu, até nós citamos no último episódio isso, né, das eras dessas ciências. Tem algumas pessoas que citam que entre 2015 e até 2040 a gente vai estar vivendo essa era mais desse mundo que a gente já tem hoje, que se chama de era dos grafos também, por isso que eu falei de grafos, os grafos sendo mais usados em várias técnicas. E a partir de 2040, novamente, né, são estimativas de futurólogos, então isso pode mudar, obviamente, mas já falam que a computação quântica vai entrar pesado. E esses problemas todos que a gente tem hoje, você tem que aprender, como você falou, modelar num outro mundo, né? Não é mais o mundo que a gente tem digital comum. Você pretende se enveredar por isso também?
Ah, não sei.
O futuro dirá.
Sim, talvez acabe nisso.
É, provavelmente.
Talvez não. Talvez pode ser que seja outra coisa também.
É muito distante para dizer. Isso posso falar para você que 20 anos pode mudar tudo nesse mundo de tecnologia, a gente se vê de frente com outras coisas. Agora, a gente podia falar um pouco sobre a otimização em si. Eu vi que você tem vários conhecimentos ou várias áreas de otimização, mas quais as técnicas, os modelos que você mais usa ou que tem mais preferências nessa área nesse campo da otimização?
Bom, eu uso mais, às vezes, modelos exatos, né? Inteiro misto, implementou mais no Python, o Pulp, a biblioteca é muito legal também, tem o PyOmo também, e heurística, né? Meta-heurística evolucionária, né? Colônia de formiga, genético.
Legal, se a gente puder alguns minutos para mostrar para algumas pessoas que não têm conhecimento técnico, né? Se você puder dar uma breve explicação do porquê cada um deles e por que usar um e não usar outro, né? Quando usar um ou quando usar o outro. Você pode fazer uma breve aula, muito breve, sobre esses aí que você falou?
Bom, as abordagens exatas, a gente tem, bom, você escreve realmente as equações, né? Escreve isso, manda para um solver, o solver resolve. E aí, o resultado que ele te dá, você tem garantia que é a melhor solução. Só que isso é mais custoso, né? Então, ele tem que avaliar todas as soluções possíveis para escolher a melhor. Dependendo do problema, isso pode demorar muito. Se for uma coisa, por exemplo, você está fazendo um modelo que a operação vai usar, então eles vão rodar isso todo dia, ou mais de uma vez por dia. Você precisa de uma solução mais rápida. Às vezes, o meu heurística é uma abordagem que não é exata e te dá uma solução que é boa também, né? Às vezes, dependendo do problema, essa solução já é uma solução boa, às vezes é melhor do que a empresa às vezes já pratica, porque ainda, mesmo não sendo a melhor solução, ela já leva várias coisas em consideração, que uma pessoa sozinha que tem que tomar essa decisão muito rápido, várias vezes por dia, às vezes não consegue considerar tudo isso. Então, a heurística não te dá a melhor solução, mas pode te dar uma boa solução de forma mais rápida.
E aí, quer dizer, essas condições que são importantes de se avaliar quando você começa a tentar resolver um problema. Você falou que os softwares são de baixo custo para resolver esse tipo de problema. Ou seja, não são como softwares para soluções exatas, ou que vão ter um custo maior, seja do próprio software, ou também de desempenho das máquinas, que vão exigir muito.
Sim, e às vezes você também precisa, dependendo do tamanho do modelo, não dá para usar um solver livre, né? Você precisa, às vezes, de algum solver que precisa da licença dele também, um solver pago.
Os modelos que estão disponíveis ou nesse software ou nessas linguagens open source não têm esse poder para resolver esse tipo de problema. Ou não vale a pena nem você tentar desenvolver alguma coisa, porque seria muito, muito trabalhoso, né?
Não,
Não?
não. Não, você pode tentar sim resolver, às vezes resolve, né? Mas acho que os softwares comerciais ainda resolvem um pouco melhor, na minha experiência,
Assim,
pelo menos.
e vale a pena o investimento, neste caso, de pagar por um software comercial, em vez de usar os não comerciais.
É uma avaliação que tem que ser feita, né? Se vale a pena a economia que você vai ter com a solução do modelo com o custo do solo. Normalmente, acho que vale a pena.
E a otimização tem sido assim, bastante procurada como um conhecimento pelas empresas quando quer contratar alguém para uma vaga. Então, você diria que é uma das áreas que são muito importantes alguém desenvolver como conhecimento, que parece que há bastante procura por isso, como eu disse. Vale a pena investir
Sim, eu
pesado, eu
acho que
diria.
vale a pena. É um pouco difícil, mas
Você fala que
fácil
é
não é, né?
difícil, por quê? Qual é a grande dificuldade que você vê?
Você diz para estudar pesquisa
Não,
operacional?
de otimização. Você falou que é um pouco difícil, é a otimização, aprender a otimização? Ou...
Não, acho que é aprender. Mas tudo é difícil.
É difícil, não tem como dizer que não, né? Ainda mais quando você falou desse mundo que tem bastante conhecimento. Depende, também é possível a gente separar em duas partes, por exemplo. Se você quer aprender a otimização, a usar as ferramentas de otimização como usuário final para resolver problemas da empresa prático, você precisa ir tão fundo no conhecimento matemático por trás dos modelos?
Não, não, não precisa.
Então, basta você
Não.
conhecer bem as ferramentas e um fundamento médio, vai.
Tem que ter um certo entendimento, né, para não virar uma caixa preta, né, não virar uma questão de fé na solução. Que acho que quando vira uma questão de fé, às vezes a solução não é tão bem aceita. Então, acho que você tem que deixar bem claro para o usuário da solução que você está desenvolvendo, né? A vantagem, como que não precisa ir tão fundo, né, na matemática por trás, mas como que é feita a tomada de decisão para ter um certo entendimento.
Inclusive até para poder criticar o resultado, do ponto de vista de dizer se esse resultado faz algum sentido ou não. Quer dizer, você tem que ter um pouco mais de conhecimento da teoria do modelo, mas não precisa entender de toda a álgebra linear, ou seja lá o que for, que esteja por trás dele,
Não,
né?
não precisa.
Não precisa disso. É igual, por exemplo, a gente vai falar de coisa simples, como usar a programação linear, o método simplex. Você não precisa entender todos os pequenos detalhes ou toda a álgebra que está por trás do método simplex para poder usá-lo. Você tem que entender como funciona e depois fazer, por exemplo, análise de acessibilidade, entender como fazer análise de acessibilidade. E em otimização, para a gente falar um pouco mais técnico, mas sem muito aprofundar, além de rodar modelos, entender os modelos, o que você usa para criticar os modelos, os resultados, para verificar se aquilo faz sentido, não faz? Quer dizer, análise de sensibilidade, que tipos de análise vocês usam, conseguem usar para validar os seus modelos na otimização?
Bom, sempre é bom ter alguém que conhece do problema mesmo na prática. Então, a gente mostra a solução e aí a pessoa fala, bom, o que que ela acha, né? Se é o que ela esperava, se fez alguma coisa que é muito maluca, porque às vezes, se você não conhece, você está modelando um problema específico de uma empresa, às vezes tem pequenas coisas que você tem que atender, né? Particularidades da empresa ou do negócio. Pode ser que você esqueça ou que ninguém comentou porque era muito óbvio, aí depois tem que adicionar. Tipo, a pessoa acha que é muito óbvio, mas você não sabe,
Quer dizer, quem modela não conhece o negócio e os detalhes do negócio. E quem é do negócio não sabe que aquilo faria uma diferença no modelo.
Sim, então, mais comum é mostrar para a pessoa, né, e ver se aquilo é alguma coisa realmente que falta ser modelada. Ou se é uma solução esperada, dado que a gente modelou.
Tá legal. E para a gente já ir caminhando aí para o fechamento aos poucos, sobre dentro da empresa em si. Como é que está a estrutura de um departamento que trabalhe com isso? Que não necessariamente vai ter o nome de Departamento de Pesquisa Operacional ou qualquer coisa assim, ou. Mas como é que você tem visto isso na sua experiência com a empresa? Como é que elas. Ou na empresa que você está, sem entrar em detalhes, mas essa área de gente que é técnica para resolver problemas, que vai ter que interfacear com as outras áreas da empresa. Como é que as empresas estão se estruturando? Como é que estão tentando eliminar as barreiras para que isso tenha melhores resultados?
Bom, pelo que eu consegui ver, eu acho que está mais estruturado, tipo, dentro da área que você vai atuar. Então, por exemplo, eu faço parte do time de logística, otimização, a gente vai fazer otimização logística. E, por exemplo, se for otimização de, como era outro que eu tinha visto? Demanda e marketing, aí não sei dentro de que departamento você estaria. Acho que talvez pode ser junto com o time de dados também.
Aí, quer dizer, não existiria essa área, em alguns casos até pode existir, uma área central de, sei lá, um time de pesquisa operacional, que é uma espécie de fonte de recursos humanos e técnicos para resolver problemas da empresa como um todo. Então, se eu tenho um problema de marketing, por exemplo, se eu quero saber a
Acho que são times
locação.
específicos para resolver problemas de cada área.
Então, legal. Aí, se você quiser fazer, por exemplo, a locação de, como você falou, marketing, eu quero fazer a locação do orçamento que eu vou gastar em cada uma das nossas campanhas de marketing. Eu posso fazer um problema de otimização, usando a programação lineal, qualquer outra coisa, que faça sentido ali. E aí eu vou ter que ter conhecimento de marketing, ou gente que conhece de marketing, para poder ver esses detalhes que você falou. Geralmente, um departamento de marketing não tem gente com conhecimento de pesquisa operacional ou de modelos de pesquisa operacional. Aí é possível, por exemplo, buscar esse conhecimento. Por exemplo, a pessoa sabe, ó, tá, eu preciso resolver isso, mas tem alguém lá na logística que conhece técnicas que poderiam nos ajudar. Você vê que há essa possibilidade de se conversar e usar o recurso de um lugar ou outro, ou por enquanto está meio estanque, cada um na sua e. Se você não tem recurso, ficou sem, vai ter que esperar.
Aí tem que avaliar as demandas da pessoa.
É, né? É aquela questão dentro da empresa, né? Mais difícil.
Mas quem sabe eventualmente tem uma. As empresas todas criam uma diretoria de otimização. Aí dentro da coluna de otimização tem o time de otimização de RH, time de otimização da logística.
É bom. A estrutura organizacional pode evoluir muito para muitas coisas, dependendo da necessidade de resolução de problemas das empresas, né? Muito interessante. Lógico que aí a gente pode ver que eu já vi alguns exemplos na Amazon, por exemplo, eles têm já uma área bem grande de pesquisa operacional. Mas a Amazon também tem um mundo de problemas a resolver nessa área toda de logística, de transporte, etc. É mais complexo.
Ah, eles devem, não conheço, mas deve estar dividido também em problemas da grupos específicos para certos problemas.
Ah, sim, são grupos. Existe uma palestra, uma aula magna, até citei uma vez, que foi dada pelo chefe do departamento dessa pesquisa operacional da Amazon, que por acaso é um brasileiro, que fala disso, né, de como eles são organizados, e eles trabalham problemas de tudo que é tipo, é muito interessante. Então, lá há uma colaboração forte, hein, gente, com esse conhecimento técnico e todos as outras áreas da empresa. Agora, para a gente ir encerrando aqui, que dicas você daria, primeiro, na área de, para quem está começando ou querendo começar, qual seria uma trilha legal, né? Porque imagina alguém que vai entrar na graduação agora, qual seria a trilha legal? Que você seguiu uma trilha do comércio internacional, depois acabou indo para um outro mundo, né? Fez uma volta. Você acha que alguém poderia começar? Esse pessoal que está entrando agora na faculdade, tá? Como é que seria uma trilha boa para trabalhar com isso?
Ah, eu vim de uma trilha tão não convencional que acho que todo mundo no final pode chegar, né? Mas é interessante ter conhecimento de negócio também, mas de base matemática. Então. Mas acho que tem espaço para tudo, né? Para simulação, para a otimização exata, mas para se a pessoa gostar mais de algoritmos também. Heurísticas, digo.
Então, necessariamente não é, ah, vou escolher o curso tal na faculdade que ele vai me levar. Não necessariamente, né? Você pode entrar num curso e depois você vai achando o caminho de acordo com as áreas de interesse, né?
Sim. E a otimização, a pesquisa, pelo menos a disciplina de pesquisa operacional, ela está presente em cursos da computação, da engenharia, da administração, é muito variado.
E aí você pode acabar se encaixando num desse de acordo com o seu interesse primário, né? O inicial. Legal. E tem alguma coisa que você indicaria em termos de fonte de leitura ou algum site, alguma coisa que as pessoas podem pesquisar mais voltada para a otimização aí nesse caso, né? Que é a sua área. E as pessoas que estiverem interessado em entender um pouco mais de otimização, ou conhecer um pouco mais do que isso faz, como é que isso é feito. Eu teria alguma dica de. Pode ser livro, site, vídeo, qualquer coisa.
Indico o POCast primeiro, para começar.
Essa é uma trilha longa que a gente está montando.
Bom, agora tem bastante, por exemplo, o professor Aníbal, que foi o meu orientador, está com vários cursos que ele está subindo inteiros no YouTube, de Python também, bem legal.
Você tem o canal dele no YouTube? Qual é?
Sim, é Aníbal Azevedo.
Ah, legal.
Ele está subindo vários cursos nas disciplinas que ele dá, a simulação, também tem a jornada do Python, não lembro se era esse o nome, mas vários cursos para
Ele usa bastante
aprender.
o Python, então, como linguagem para trabalhar esses modelos. Ah, legal.
Agora acho que está usando, assim. Na minha época era mais MATLAB. Mas.
Lembro. Na minha época era Fortran 4, mas faz tempo isso. Ah, legal.
E também legal o canal dele
Né?
também,
Ah,
bastante aula.
que bom. Vou dar uma olhada lá. A gente vai colocar aqui como uma dica para o pessoal. A gente já fala bastante dos outros que a gente faz aqui, das atividades que a gente tem na Casa da Pesquisa Operacional e em outros sites que tem também. Muito interessantes.
E de livro, eu na época do mestrado gostava do Arenales, do Pesquisa Operacional.
Arenales.
Não.
Esse você gostava por
Arenales
quê?
é um autor. Eu achava bem clara a explicação e tem bastantes exercícios resolvidos.
Para quem está querendo se enveredar um pouquinho, conhecer um pouco dos detalhes, é um bom aperitivo para inicial, né?
Sim.
Muito bom. Legal, Catarina. Olha, muito legal a nossa conversa. Obrigado por contribuir com o POCast, para as pessoas conhecerem um pouco mais de pesquisa operacional e de carreira, e de várias áreas possíveis. Muito sucesso para você nessa sua empreitada pelo mundo corporativo. E nos vemos, talvez, aí em outros eventos.
Eu que agradeço o convite e espero que tenha inspirado alguém a seguir na otimização, uma área que está precisando bastante de gente, tem bastante oportunidade no futuro.
Que bom, então fica aí aberto. Olhe, prestem atenção, hein? Otimização é um caminho possível também.
Sim, com
Muito
certeza.
obrigado, Catarina.
Obrigada a você.